Sejam bem-vindos ao BDS After Show. Eu sou o Tom e toda semana eu e a Marcela comentamos aqui nessa primeira temporada do podcast a primeira temporada de Drag Race Brasil.
Oi gente, eu sou a Marcela e hoje a gente vai falar tudo o que rolou no sexto episódio da temporada, onde as queens participaram do tão aclamado Snatch Game e fizeram um desfile com looks inspirados na icônica Carmen Miranda.
I've made my decision. Bring back my girl.
E, como sempre, a gente começa falando que foi o melhor episódio da temporada, né? Então esquece tudo que a gente falou sobre o melhor ser o 5, que o melhor, na verdade, foi esse.
É verdade, né? Parece que a gente tá muito repetitivo, Tom. Tá muito repetitivo nisso, entendeu?
Tamo, a gente tá muito repetitivo. Vou parar de falar qualquer coisa. A gente só comenta e pronto, não vou ficar dando título não pro episódio.
Pois é, mas o pior é que realmente, né, ou melhor, né, que realmente o pessoal tá aclamando muito, né, tanto que foi muito bem avaliado o episódio no MDB, né, e assim, né, eu acho que os fãs estão gostando bastante, tá dando gosto de assistir, né, então, maravilhoso.
É, não sei se já teve hater, mas eu, até onde eu vi, tava com nota 10 no IMDB, não sei se alguém foi dar um 1 pra dar uma zoada lá.
É, né, os mexicanos, tô brincando, porque tava tendo rivalidade mesmo, tava tendo uma rivalidade no começo aí, entre os fãs mexicanos e brasileiros de Drag Race, né, porque tava tendo uma rivalidade, só que agora eu acho que, tipo, dá pra ver que a qualidade do Brasil tá legal, entendeu? Então, assim, acho que talvez não esteja interferindo muito.
Eles que chorem. É. E começando a falar do episódio, então, a gente vê que a Aquarela realmente ficou muito puta. Ela tava muito revoltada, inclusive, no recadinho que ela deixou com o batom no espelho. Ela citou ali especificamente a NASA para ganhar aquilo lá. Falou mal da Dallas, falou que a Dallas estava sendo carregada. Então, o que a gente viu, de fato, se confirmou que ela estava muito pé da vida de ter saído. Não aceitou, achou injusto e deixou muito bem claro. Acho que ela meio que... Eu não sei se é uma boa coisa para se fazer. Acho que ela poderia ter ficado ali irritada, mas talvez guardar e falar, não, sair, vou sair com dignidade e tal. Porque é meio complicado, né? Não queima o filme um pouco?
Queima. E assim, eu vou ser sério pra você, Tom. Eu acho que a Aquarela, tipo, ela ou a dela saindo, tanto fazia. Sinceramente. Uhum. Naquele momento, não achei injusto. Achei, tipo, ela ou ela saindo, beleza, entendeu? E acabou que, de certa forma, terem salvado a Dallas ali foi bom porque a gente viu uma boa performance da Dallas no Jet Game, né? Que a gente vai comentar depois. Foi uma boa performance da Dallas, então acho que valeu a pena, na minha opinião, assim, no fim das contas, manter. Tem outras questões da Dallas, né? Que a gente sabe, né? Que as outras queens não curtem tanto, né? E também, né, assim, a interpretação da Dallas, às vezes, sobre certas, certos conceitos são meio duvidosos, mas, assim, não dá pra ser perfeito. É, e a própria Dallas, aí, ela viu a mensagem, né, ela falou assim, acho que é fogo, né, tipo assim, você tá lá competindo e as outras xigongando o tempo todo, né, difícil.
Com certeza, e até abre um pouco pra eu falar aqui de uma coisa que eu tava vendo aí, uma repercussãozinha, tanto no Telegram, eu vi algumas coisas, no Twitter acho que também vi, que algumas pessoas estão falando daquele trio ali que fica meio atacando, entre aspas, né, a Dallas, que é a Shannon, a Organza e a Helena Maldita, que estavam falando ali que, enfim, criticando elas, falando que elas não deviam falar nada da Dallas e tal, quando elas geralmente estão... Eu também não estou defendendo, tá? Mas pelo que eu percebi é que elas falam de coisas bem específicas. Falaram muito do conceito nesse episódio, né? Que a Dallas mudou muito o conceito do episódio, que era de Carmen Miranda. Ela acabou aparecendo um personagem de anime, o que eu concordo. Mas eu vi também muita gente falando assim, quando teve lá no Drag Race original, o Rolaska Talks na quinta temporada, né, que era a Roxy Andrews, a Alaska e a Detox, ninguém falava nada, todo mundo achava favorita, foram icônicas a temporada, mas agora que tem um trio que tá ali meio crítico ali dentro do programa, estão falando, então muita gente tava chamando as pessoas de racistas e tal, por conta de ser um grupo de pessoas de cor, né, ali falando sobre a Dallas.
É, mas assim, É uma coisa também. Mas, tipo, apesar de que tinha. Tem gente que gosta de Holasca Talks, assim. Mas, pô, cara, na quinta temporada, isso foi a storyline principal pra winner da temporada também. Tipo, ela que era gogada o tempo todo. A Roxy, ela saiu odiadíssima da quinta temporada. Odiadíssima. Entendeu? Ela
Atacadíssima
só.
também.
É, ela só foi recuperar a imagem dela em All Stars 2, né? Que teve, né? Justamente Holasca Talks voltando ali, né? Mas, tipo, a Roxy, principalmente, ela se queimou pra caramba ali na quinta temporada, nesse comportamento, né? E ela era a pessoa de cor, inclusive, do trio, né? Se for lembrar, né? Mas, assim, realmente. É complicado porque essa coisa do shade, né, da crítica, de ter a discussão ali, é parte de Drag Race. Existe Untucked justamente para isso. Existe um episódiozinho separado na versão americana para mostrar 20 minutos delas lá, nas deliberações, né, esperando. E tem discussões, tem brigas icônicas, tem shades, entendeu? Então, assim, é parte de Drag Race. Então,
É, não
cara,
só de
não
drag
fala.
race, mas da cultura drag no geral, né? Tanto aqui no Brasil quanto no mundo
Exatamente.
todo.
Exatamente. Então, tipo, vai acontecer, gente. E se você. E tipo, falar assim, e se não tiver conflito, também vai ficar um saco de assistir, entendeu? Então, é aquela coisa, né? A gente vai tomar um partido, né, na situação. Mas assim. Brigas e desentendimentos e tal, eles vão acontecer. Não tem como você impedir isso completamente.
Bom, faz parte da storyline aí de qualquer reality show, e a gente também já sabe. E vamos falar então um pouquinho do mini challenge. A gente não precisa focar muito, porque eu acho que o que mais
Ah.
chamou a atenção foi a coisa do conceito mesmo, de ter trazido uma coisa mais brasileira impossível, que é a Grávida de Taubaté. Achei ali aquela palhaçada de sempre, né? Mas
É.
enfim. A gente viu que a Miranda acabou levando aí, querendo ou não, com essas palhaçadas, a Miranda tá levando o um dinheirinho aí no bolso, a Betina tão ali conseguindo um acorzinho aí.
Sim, ela foi bem engraçado, né, esse challenge, né? Grávida de Taubaté é aquela coisa, aquela história tão surreal que a gente nem a gente fica assim, caraca, que coisa bizarra, né? Que isso aconteceu na televisão brasileira. E agora, Drag Race aí mostrando essa história de certa forma, né? Pro mundo, né? O pessoal deve ficar, que porra é essa? Que essa mulher finge estar tá grávida aí?
Mas
Ai, gente, foi
eu
muito
ri até,
engraçado.
vai. Eu vou falar que na hora que saiu o primeiro instrumento da barriga, eu ri. Acho que foi um tipo um cello, alguma coisa assim.
É, fez bom seu sorriso, meu Deus do céu. E a Greg comentando, também muito interessado.
É, falando sobre a Cris Flores e o Edu Guedes também, acho que tudo referências que. É gostoso de ver, né? Quando tem referências que a gente entende, assim. Acho que isso é o
Sim.
ponto alto para mim. E daí, depois do Mini Challenge, já teve a preparação pro Snatch Game, que eu tava animado. Ó, eu vou falar já de cara que eu tava animado pro Snatch Game, mas o Snatch Game não é o meu episódio favorito das franquias. O que eu gosto mais de tudo. Eu não tô falando que eu odeio o Snatch Game, não tem nada contra. Mas o meu favorito é quando as queens transformam as pessoas. Sempre não tem ali no mais pro finalzinho da
Makeover.
temporada, quando. Ai, ó,
É o
aquilo lá para mim é o
makeover.
melhor parte.
Você gosta,
Mas eu
né?
sei que para muita gente o Snatch Game é o ponto alto. E esse eu fiquei muito. Foi muito melhor do que eu esperava.
Ah, foi maravilhoso. Foi muito bem, né? A gente teve aí, né, assim, elas primeiro mostrando ali para Greg, né? Então sempre tem, essa é bem tradicional, né, da apresentadora de qualquer parte, qualquer que seja a franquia. Ali, né, elas apresentarem os conceitos que personagens querem fazer. E logo depois, né, aí mostrando elas justamente realmente fazendo o Snatch Game, né, que é aquela coisa, você tem que para você ir bem no Snatch Game, não é só você saber imitar bem a pessoa, você tem que pegar um timing de comédia bom, né, e ter boas piadas. Então, é muito complexo e deu para perceber ali algumas situações que, tipo, às vezes no papel não seria tão engraçado, mas a Queen conseguiu dar uma cara àquela personagem e fazer ficar engraçado.
Concordo. E quem foram os teus favoritos, Marcelo? Eu tenho dois, mas eu vou saber os teus antes.
Olha, eu gostei bastante da Dallas. Gostei bastante. Eu acho que ela foi melhor que a Helena, inclusive, na minha opinião. Entendeu? A Helena foi bem
Olha.
também, fez a Narcisa bem, mas eu acho que a Dallas foi melhor, porque ela fez a Dilma, ela usou as frases da Dilma, e eu ficava, caraca, tava rindo mesmo. A Narcisa, eu tava assim, ah, legal, ok, a Narcisa ela já é engraçada, então, tipo, não me impressionou tanto, assim. Ok, talvez seja meio polêmico isso, mas não me impressionou tanto.
E foi só a tua única favorita ou teve mais alguém que chamou a atenção?
Então, eu gostei mais da Dallas mesmo, e realmente a Helena Maldita foi bem ali com a Narcisa.
Eu vou te falar que quem eu gostei mais de todas, eu acho que foi a Dallas também. Eu fiquei muito surpreso de. Porque lembra que a gente comentou no episódio passado e falou: o que será que a Dallas é boa? E nesse
Sim.
ela entregou muito. Que nem você falou, a Narcisa já é engraçada. A Márcia Sensitiva geralmente é engraçada. A gente
Exatamente.
assiste e já dá risada. Agora a Dilma foi tipo um conceito ali que a Dallas usou e subverteu e fez uma palhaçada. Então eu acho que teve essa camada mais aí com relação a ela. Uma coisa que a Rubi tentou fazer, não conseguiu com a Marília Gabriela.
Sim.
Então é uma coisa que acho que ficou assim, eles escolheram ela escolheu alguém que não é necessariamente engraçado e fez ficar engraçado. O oposto para mim foi a Organza que tava, perdão, a Shannon que tava de Inês Brasil. Porque eu gostei da Organza, porque eu sou fã da Bethânia também. Então, a Organza pegou muita coisa da Maria Bethânia que assim, faz sentido, ela realmente faz. Só que acabou deixando a Bethânia como meio louca, assim. Mas a Shannon pegou a Inês Brasil, que é essa figura gigantesca, e daí não soube o que fazer. Ficou muito
Exato.
afobada com aquilo.
Ficou muito unidimensional, digamos assim, a interpretação da Shannon para Inês, entendeu? Tava faltando algo, assim, tava faltando algo. E tipo, não, eu acho que a Shannon não ficou horrível, sabe? Mas não tava indo bem. O da Organza, eu vou te falar que para mim, pô, não consegui pegar graça nenhuma. Talvez porque eu não acompanhei a Maria Bethânia, não achei graça, entendeu? Fiquei assim, pá, é isso, tá bom, beleza. Não, não, não
Eu concordo,
transcendeu.
foi muito nichado, né?
É, foi nichado, exatamente. Não transcendeu além de pessoas que acompanham a Bethânia, entendeu? Aí é complicado, pelo menos na minha opinião, né? Aí, né, a gente teve também a Miranda, né? Que a Miranda acabou, ela foi considerada que ela foi bem ali, né? Mostraram bastante das piadas que ela participou, né? Eu tive uma coisa engraçada, tipo, eu senti que a Miranda, ela tava com timing. E aí, eu acho por isso dessa parte ela foi bem, entendeu? Ela tava fazendo rir. Só que, tipo, ela não tava pipaçando Paola ali.
Não
Não sei.
tava, eu
Não
concordo com você.
tava. Pois é, enfim. E ela não fez o sotaque muito bem, né? Sei lá. Ai.
E eu acho que essa coisa aí também aconteceu um pouquinho com a história da Betina para mim, porque a Regina Roque eu conhecia, mas não tanto. Eu já vi muita coisa assim, acho que solta no Instagram e tal, do TikTok, mas eu não conhecia muito da Regina Roque. Daí ficou assim, eu não tinha muita referência, mas gostei, achei criativo, achei engraçado. Acho que a Betina também se destacou positivamente nesse Snatch Game.
Eu acho que ela conseguiu, né, usar bem a fato dela ter a voz rouca já, né? Pra fazer a personagem, né? Mas ela tem a forma dela falar, né? Já é engraçado, né? Então ela consegue traduzir bem isso para o Snatch Game, né? De uma forma que as piadas conseguiram aí conectar legal na hora, né, do fluxo ali, das interações.
A Betina, ela tá sabendo usar. Ela tá caminhando muito bem na competição. Acho que ela sempre usa alguma coisinha aqui. Até lá, acho que o ponto forte é a criatividade. Acho que ela tá muito criativa e tá ajudando muito na jornada dela. E eu gostei, eu ri de várias coisas que era da participação ali dela ali com os cartões e tal, das piadinhas que tava tentando fazer. E agora quem não agradou foi a Rubi, que eu acho que ela ficou muito perdida, patinou muito, que foi uma pena. A Greg tentou avisar ela para mudar, mas não teve jeito. Mas foi uma pena mesmo, assim.
Ela tentava fazer os trejeitos da Maria Gabriela, né? Ela tentava fazer uma coisa engraçada, mas aí, na hora que ela tentava, faltava algo. E não fluiu muito bem.
É, infelizmente não deu. A gente já falou da Dallas, que ela foi muito criativa de Dilma Rousseff. A NASA, que eu acho que foi uma decepção, vai, da NASA, que eu acho que ela estava muito animada, vendeu a ideia ali de uma forma que, tipo, a gente achava que ela ia arrasar, e acabou que ela ficou travadíssima. Não sei se foi só nervosismo. Eu achei que ela falou de nervosismo, mas eu acho que ela não sei se a NASA tinha dentro dela assim para poder falar, para poder representar a Márcia Sensitiva. E eu não sei se a Márcia Sensitiva também daria conteúdo para um Snatch Game.
Pois é, acho que até que dá para deixar engraçado. Só que eu acho que a NASA, no programa dela, que ela ficou nervosa, né? Ela ficou nervosa e ela não conseguia responder. Às vezes, tipo, ah, tinha que responder ali aquele momento a piada. Ela esquecia o que falar. Entendeu? Eu senti pelo menos isso, né? Quando eu tava assistindo. Então ela travava. Entendeu? Acho que ela até tentava ser engraçada. Eu acho que a NASA até que é engraçada. Entendeu? Ela e se ela é engraçada. Só que, como ela ficou nervosa, não tinha como ela responder direito. Entendeu? Tava dando problema pra ela.
É, prejudicou muito e que nem ela ficou ali com aquela vergonha ali. Eu fiquei com uma vergonha alheia de assistir, eu também não via a hora de acabar a participação dela. Esperava que a Greg nem chamasse ela mais, assim. Mas enfim, ela tem, claro que a Greg tem que fazer para poder dar a chance e tal, mas como ela tava tão mal, eu já tava meio que torcendo para a Greg nem falar nada com ela, mas a Greg infelizmente falou algumas vezes ali e ela, nossa, foi muito ruim assim. Acho que até eu que não tenho nenhum timing de comédia conseguiria desenvolver pelo menos alguma coisa idiota ali no meio. E a Kéfera até comentou, né, e falou que é uma coisa que ela não entregou mesmo. Ela, acho que talvez ela não estudou bem a Márcia Sensitiva e o tipo de coisa que ela fala, o jeito que a Márcia Sensitiva, né, o tom de voz. Então parece que faltou um pouco de lição de casa ali para a NASA, um pouco. Pelo menos é o que eu achei.
Concordo, concordo. Acho que talvez se ela tivesse pesquisado mais, talvez ela conseguiria ter mais respostas na ponta da língua ou ela teria se conectado mais ali na interpretação da Márcia.
É, mas críticas à parte, foi muito divertido. Foi a primeira vez, para o primeiro Snatch Game da história, acho que foi sensacional de bom.
Sim, com certeza. É assim, claro que a gente talvez seja suspeito a falar, né? Porque a gente entendeu as referências, né? Mas, ai, ficou muito legal, ficou muito engraçado.
É, e daí a gente teve a nossa passarela aí, que também teve um ponto alto do episódio, apesar de ter tido um Snatch Game que foi até um pouco mais longe, mais longo do que algumas edições aí que eu lembro de ter tido o Snatch Game no Drag Race lá, original, né? E começando da passarela, aqui o tema foi Filhos de Carmen, né? Antes, só destacar a Greg, que usou ali um look original da Elke Maravilha, que imagino que estava ali. É, parte de um museu, enfim, não sei se alguém tem essa propriedade, mas a Elke deixou muita coisa para trás e acho que foi uma homenagem assim muito muito propícia ali, né? Porque a Elke Maravilha estava muito envolvida aqui na época, né? Que ela a Grega, a, perdão, a Elke Maravilha era jurada, ela fazia muita interação com o que eles chamavam de transformistas, né? Que eram era uma espécie de drag queen, né? Da época, da forma como que as pessoas chamavam. Mas ela estava sempre envolvida com performance desse tipo, então achei que foi muito cabível colocar a fantasia ali, o look dela.
Ai, ficou linda, maravilhosa.
Muito show. E quem a gente teve primeiro aí foi a NASA. Entendemos aquele conceito da NASA, porque acho que até agora eu estou em dúvida do que eram aquelas coisas no cabelo da NASA ali.
Aquilo ali era uma fruta? Era tipo morango? Morango? Maçã? Não entendi o que que era aquilo no
É,
cabelo.
eu não.
Eu não entendi muito
Não
bem,
sei,
não.
não sei, não sei, não sei.
Tinha.
Acho que a única referência que eu peguei foi aquelas mãos ali na altura do peito ali, que é uma coisa meio Beyoncé, né? Aquele vestido da Beyoncé da Renaissance Tour.
Ah, verdade. E ela tava com. Aquilo era um headpiece, né? Acho que ela achou que tava, né, atendendo ao requisito, né? Da Carmen Miranda, sei lá. É, e ela tava com aquele salto, né? Que não tinha salto, na verdade. Tipo, a parte da.
Que eu nunca tinha visto. Nunca tinha visto. É normal isso nas outras temporadas de Drag Race? Porque eu não lembro de ter
Não,
nunca visto um salto alto sem salto.
não é normal, não. A pessoa tá impressionada que ela conseguiu andar, fazer pirueta com aquilo. Que não é comum mesmo, é
Que ela
difícil.
fez tudo com aquilo.
Nossa, impressionante.
E segundo aí, a gente teve a Organza, que veio ali. Uma coisa um pouco mais típica ali de Carmen Miranda, só que ela acabou dando uma mudada na cor, deixou tons de azul,
Ficou bonito.
teve um turbante. Eu gostei que ela citou que foi uma coisa meio afrofuturista, colocou uma coisa prateada ali. E eu acho que o walk da Organza é um dos mais fortes que tem entre as queens ali. O walk dela acho que é difícil, assim, é muito característico dela.
É, ela é bem modelo, né? Ela parece uma modelo realmente desfilando e é assim, pá, pá, transmite muita confiança. Ela consegue qualquer roupa que ela use vai ornar bem nela, porque ela sabe vender aquela roupa que ela está usando.
Sell the garment,
Yes.
honey. É o que eles falam no,
É.
no Drag Race original. E eu, para falar da Miranda, que foi depois aí da Organza, eu vou te perguntar, porque você é do Rio, né? Você já foi ao Saara, que a Miranda citou ali?
Já? Claro, amigo, eu
É, então.
trabalho no Saara. Quer dizer, não que eu trabalhe no Saara nas lojas, mas aonde eu trabalho atualmente é no meio do Saara. Literalmente. Tante.
Então, uma coisa meio. Seria tipo uma 25 de março, para quem é de São Paulo? Assim, um
Exatamente.
centro de camelô.
É, exatamente. É uma 25 de março, mas tipo, as lojas ali. Tem muitas lojas mesmo, tá? E tem camelô, mas camelô nem tanto. É mais um monte de loja, assim, que vende coisa barata, entendeu? De vários tipos de coisa que você quer comprar, entendeu? É um preço interessante. Então.
É, eu gostei que a Miranda levou. Eu acho que ela foi mais do conceito do colorido e das coisas parecerem ser meio artificiais, assim. Com a própria Carmen Miranda tem aquela coisa das frutas e tal. Acho que remeteu ela a ter fruta de plástico e tal. Achei que ela teve um conceito ali. O que eu não gosto muito, que acho que nesse look ficou muito claro, e eu já tinha percebido antes, é que a maquiagem da Miranda me incomoda um pouco. Eu acho que é uma maquiagem, não sei. Eu não sei explicar, mas parece uma maquiagem assim, tipo uma pintura ali que não tem a preocupação com exatidão. Quando a gente vê que as outras queens têm uma maquiagem muito mais precisa, né? Tipo a NASA, a própria Maldita, que é tudo muito perfeito. Então acho que a Miranda tá ficando um pouco para trás nesse quesito, talvez. Não sei se você percebeu
Eu
também.
percebi, sim, eu percebi. Eu tava tipo, cara, me incomoda. Que tava me incomodando um pouco sim a maquiagem dela. Porque se ela fizesse uma maquiagem boa, cara, e aí os looks dela iam ficar perfeitos. Tipo, porque a maquiagem é importante, né? Que tenha uma maquiagem que case com a roupa que você esteja usando ali no momento, né? E aí, tipo, às vezes você olha pro rosto dela e não tá perfeito, sabe? A maquiagem aí tira um pouquinho o brilho, um pouco. Não que, assim, eu achei linda essa roupa da Miranda, inclusive, tá? Mas tira um pouquinho, sabe? Daquele tchan, daquele impacto na hora que você tá vendo o look
É, eu também
completo.
acho.
Pois é.
Ela tem um look, uma maquiagem dela meio filó, a Filomena do.
Meu Deus!
A
Oh,
Filozinha.
coitada!
Eu achei. Coitada. É, acho que foi bem assim. Falando de alguém que tem aí uma maquiagem mais precisa, mas que foi a polêmica do episódio, foi a Dallas DeVille, que voltou pro estilo aí mais original dela, né? Da Queen, que entregando aí anime, entregando futurista, entregando tudo, e
Pokémon.
veio com aquele headpiece de anjo, que eu também não entendi. Assim como o jurado, eu fiquei tipo, que tá acontecendo? Tipo.
Ela pensou assim, botei o headpiece e tô dentro do tema. Olha, uma coisa, a
Saiu,
Dallas
né?
no Twitter deixou entender que o tema a princípio não era exatamente Carmen Miranda. Não sei se é verdade, não sei se é mentira, Mas ela quis dar a entender isso. De qualquer forma...
Ah, ela, o que ela postou exatamente? Ela falou que... Não, ela, apesar do tema ter sido Filhas de Carmen Miranda, ela quis dizer que ela não usou esse conceito, ela usou um conceito diferente, foi isso?
Olha, na verdade, ela quis dizer que, a princípio, quando a produção... Porque, assim, esses temas, gente, as queens, elas sabem quais serão a maioria dos temas que vão ter durante a temporada. Né? Eles sabem dos temas das runways, porque elas têm que chegar com as roupas prontas ali, né? Menos quando é desafio de design e tal. Beleza. Então, tipo, a produção passa os conceitos que elas têm que fazer, né? As roupas que elas têm que levar. Mas elas não sabem quando que exatamente vai ser a runway em específico. Beleza. Ok. Então, tipo, quando a produção passou pra Dallas, a Dallas deu a entender no Twitter que não era exatamente um conceito de ser Carmen Miranda, inspirado na Carmen Miranda. E que, na verdade, tinha mais a ver de ter alguma coisa na cabeça, tá? Algum adereço de cabeça, um headpiece mesmo, né? E aí, por isso que não ficou tão dentro do conceito. Mas, assim, não sei se ela tá passando um paninho pra ela mesma, né? Dando uma migué, uma justificativa, né?
E a gente volta um pouco para o que a Greg citou, né? Ela falou, olha, todo mundo recebeu as mesmas instruções, assim. A Greg meio que quis dizer e falar, olha, todo mundo entendeu, você que ficou de fora. E eu acho que ela realmente aí comeu bola, porque se todo mundo entendeu, colocou o conceito, só ela não tem entendido. Eu acho que, não sei se ela estava ocupada, não sei se chegou a metade da mensagem, não sei.
Sim, dá pra perceber que a Dallas, ela não é tão boa nessa parte. Eu não sei se ela é falta de grana, entendeu? Se, como ela fez essas roupas, se ela mesma fez, se ela pagou alguém que não era tão... Não é que não tão bom, mas uma pessoa que não tinha tanta habilidade, assim, né? Então você vê que as runners dela são mais simples, né? Ou às vezes ficam mal acabadas, infelizmente, né? Então pode ser que nessa hora também acabou aí. Na hora de fazer isso daí, mesmo que tenham falado depois que era a Carmen Miranda, não deu tempo de mudar, ou ela pensou assim, ah, vou deixar assim mesmo, ver se cola, entendeu? Algo assim. Então as outras queens, elas seguiram. Se mudou o conceito depois, as outras queens seguiram, né? Então... fica aí a questão.
Essa não pode falar mal, né? Se falar mal, ela já tem uma resposta ali pronta.
Sim.
Quem veio com o conceito também original, que já fazia o quê? Uns dois episódios que tava uma coisa meio ali não tão específica, é a Bettina, que voltou com o conceito da Polaroid e usou Polaroids na cabeça. E eu achei legal a parte que ela homenageou as drags que ela ama, que estavam ali nas fotos. Acho que isso foi o toque, assim, que me convenceu com relação ao look dela.
Eu gostei disso também, né? Ela botou não só na cabeça, botou também, né, nos detalhes da roupa, né? Assim, no restante, né? E ela botou até câmera ali no meio do headpiece e tal. Ficado pesado ali. Ficou lindo mesmo.
É, mas foi criativo. E a Ruby, que veio também com uma coisa original dela, também as queens mantiveram o conceito dela, ela trouxe aquela coisa trabalhada à mão, e que veio ali meio como, não sei se foi um macacão, aquilo, foi tipo um macacão por baixo, né, daquela veste com aquela pintura ali que ela fez. Infelizmente teve um problema técnico da coroa, o que eu acho que se o tivesse convencido os jurados, eu acho que o fato da coroa cair não ia prejudicar, mas acho que no geral ela não surpreendeu, acho que isso que foi talvez o deslize que ela cometeu.
Sim, e ela já tava... E aquela coisa, né? Normalmente episódios de Snatch Game, eles vão focar mais na performance no Snatch Game. Runway não pesa tanto, né? E aí a Ruby já não tinha ido, né? Não tinha se destacado muito já, né? Ali no Snatch Game, né? Tinha prometido pro Bottom mesmo, então acabou se... com a Runway não muito surpreendente, combinação fatal.
Exato, infelizmente. A Helena Maldita veio lá e com o lacre dela, de falando ainda sobre a condição de pessoa que vive com HIV, que ela citou ali a Pepe. Eu acho que achei também legal, achei um dos pontos altos do episódio, que ela falar sobre a existência da Pepe. É, acho que é tanto para quem é da comunidade quanto para quem não é, que muita gente não conhece, né, desse, as opções de tratamento, tanto de pré, tanto de pós-exposição, tanto de tratamento para quem já vive com HIV, que é o caso dela. E ela colocou ali coisas muito claras ali, colocou as camisinhas ali, né, ao redor, falou de proteção. Eu acho que ela lacrou muito, 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 muito. E aquilo tava, desde a maquiagem até o caimento, ali, ah, tô esquecendo as palavras já para descrever. Enfim, tava tudo, achei que tava tudo certo para mim, assim, tudo correto.
É, e isso acabou, né, ajudando, foi muito bem ali também na parte da runway, e isso que deu o win, né, justamente no fim das contas para Helena, né, ela foi muito bem, e eu achei muito importante também essa parte mesmo que você falou do PrEP, que é um medicamento, né, que ajuda, no caso, né, se você tem um contato com o vírus, né, imediatamente você começa a tomar uma forma de tentar prevenir que se aconteça a condição de se tornar soropositivo, né? E também na própria prevenção mesmo, né? Em pessoas que tomam diariamente PrEP para ter relações sexuais mais seguras. Então, muito importante.
Isso, Prep e Pepe, aí a dupla dinâmica. E por último, a gente teve a Shannon, que teve o look de lavadeira ali, que também vem nesse conceito, nessa pegada afro, que ela e a Organza estão carregando a bandeira, e eu sigo as duas também, carrego a bandeira com elas. E achei que foi muito chique mesmo, muito bem feito, muito simples, mas muito
Eu
expressivo
acho foi
o
o que me
look, e
impressionou
também
mal.
agradou bastante os
O que
jurados.
mais, desculpa, o que me impressionou mais de todos esses looks aí foi o da Shannon. Aquela foi o look, assim, ela
Da
botou ali
Xena.
aquele headpiece enorme, né, de roupa assim, cara. E ela conseguiu.
É, a gata chama
Ficou
atenção,
lindo, ficou lindo.
é. E a gente teve tanto aí que as primeiras salvas foram a Bettina e a Organza, que estavam safe ali, né? Acho que continua essa coisa de quanto mais safe não significa exatamente estar indo muito bem, que agora está afunilando cada vez mais. Nesse episódio afunilou muito mais por ter saído a Ruby, que é uma Queen que entende muito de design, foi uma pena também. E a gente viu aí que a Maldita acabou levando, como você já antecipou, né? Todo mundo assistiu. Eu acho que é merecidíssimo, eu continuo fã. Acho ainda que a Helena Maldita, no mínimo, top 3. Vou confirmar aqui, porque eu acho muito difícil essa altura do campeonato se não acontecer. E quem também foi salvo foi a Dallas DeVille e a Miranda Lebrão. Apesar de eu ter achado que a Miranda não foi muito bem na Runaway, mas o Snatch Game dela não tinha como uma pessoa que faz um Snatch Game daquele acabar no bottom. Realmente não podia, então achei também que foi uma decisão ali
Ah,
correta.
então, eu não achei o Snatch Game dela tão bom assim. Mas assim, eu não botaria ela no high, não, sinceramente. E eu gostei até da roupa. Mas, enfim, né? Não, não acho que. Como ela também. Ela acho que ela. Às vezes ela teve algumas posições injustas. Ela podia ter sido um high, às vezes, e não foi. Acho que ganhar um high aí até faz sentido, entendeu? E bem, né? Teve a questão aí que nesse no Untucked, né, quando elas voltaram, quando elas foram ali para os bastidores, começou a acontecer algumas críticas, né? Foi engraçado aí, teve momentos
Que
que
deu toda a preocupação.
é.
É, e o que eu te falei que eu concordei com muita coisa, né? A Dallas ficou muito revoltada quando questionaram a questão do conceito, mas realmente para muita gente não teve. Se você, acho que se você forçar muito o conceito e tentar viajar um pouco ali no todo personagem da Dallas como um todo assim, até que dá para encaixar, mas não me convenceu. Eu acho que realmente estava fora. Eu acho que seria bacana se ela falasse, ó, eu realmente tentei um conceito, infelizmente não fui bem sucedida, estou fazendo o meu melhor, mas acho ela meio que teimou de que ela tinha feito, e acho que isso não caiu bem, por isso as críticas ali do nosso trio ali. Eu nem sei como é que a gente poderia chamar, porque é a Organza, a Shannon e a
E
Maldita.
a
A gente pode
maldita.
ser um É, não dá pra fazer um
Tem que
rolaço
criar,
catócico ali,
a gente tem
né?
que criar
Mas.
um aí, tem que criar um nome
Tem.
aí com as siglas principais, né? Mas aí a gente tem que pensar nisso ainda, entendeu? Olha, eu achei engraçado. A Helena Maldita falando que ela tava parecendo um Pokémon, que a Dallas tava parecendo um Pokémon.
Eu ia
Referências.
também.
Pokémon. Ai, meu Deus do céu. Aí é organza, né? Tipo, elas deram parabéns pra Dallas ter ido bem nos Snatch Game. Aí logo depois a organza falou: ah, mas aí não tá muito no conceito, né? Aí eu vou isso, né? Que foi aquele contraste, né? Da roupa não tá tão legal. E a Xana entrou também na onda também, né? Mas aí eu morri, que a Betina, a Miranda, tava fazendo só umas caras e bocas assim, putz! Eu tô achando
Não
engraçado, mas
queria
eu não.
colocar a mão no fogo, né?
Exatamente, eu tô achando engraçado, mas eu não vou falar nada, né? E também
É, que bom que
criticar.
teve alguém sensato ali naquele grupo.
Pois é, né? A NASA, também falaram mal da roupa da NASA, né? Falaram mal da roupa da NASA também, né? Mas a NASA tava meio tipo de saco cheio, né? Tipo assim, ah, gente, vou brigar não. Achem o que quiser, entendeu? Eu achei que ela tava pleníssima ali no Nantucket, entendeu? E
Confiante, né? Ela é muito
ela é muito
confiante.
confiante, né? Sim, eu acho legal isso na NASA, inclusive. E foi engraçado, né, essa parte do Dallas também, que a Kéfera perguntou, né, pra Dallas, aí a Dallas contou uma história falando que era uma referência ao pai dela, não sei o quê. Enfim, a única participação relevante da
O que eu
Kéfera.
acho que deu uma piorada na situação. É,
É.
foi. Concordo que ela meio que não falou muita coisa, mas eu acho que se piorou a situação da Dallas ela ter trazido toda essa história do pai dela e tal, porque daí foi muito fora do conceito mesmo. Eu acho que tem um espaço ali para falar da família, é uma coisa que todo mundo respeita, mas não coube mesmo pro conceito do dia, eu acho. Acho que acabou ficando pior ainda a situação dela.
Verdade.
E daí a gente teve então a Ruby e a NASA no Bottom Two. Que eu concordei, acho que de todo mundo, infelizmente. Eu só ia falar aqui, eu concordo com você que a Miranda não fez o melhor Snatch Game, mas que ela fez um bom, e não necessariamente pela personagem dela, pela imitação da Paola Carosella. Eu acho que o dela foi com relação a ter timing de comédia, a conseguir fazer piada engraçada, de interagir com os
Sim.
jurados. Ela fez um Snatch Game que foi digno de quem faz Snatch Game muito bem na versão americana, por exemplo.
Ah, é
Que
verdade.
ela tá totalmente à vontade, assim, coloca o pé na mesa mesmo e faz. Acho que isso que destacou mais do que a própria pausa Paola Carosella que ela fez.
É verdade. Realmente, essa parte do timing ela tava bem.
E tivemos então o que eu chamo de lip sync. Então acho que a gente pode chamar esse de lip sync e os outros que aconteceram, a gente chama de, sei lá, não sei
Karaokê.
que nem que foi, dublagem, karaokê. Foi um
Dublagem
karaokê sem
karaokê.
microfone. É, foi karaokê sem microfone e lip sync foi dessa vez. É, tudo que eu falei aqui, a NASA fez. Ó, é a última oportunidade. Faz o que pode. Ao som desse clássico, né? Também que é uma clássica temporal. Então.
Essa música, ela eu morri com a NASA falando: gente, eu nunca bati cabelo. Aí ela começou a bater cabelo. Ai, mas essa música dá vontade de bater
Fez a
cabelo.
diferença.
Essa música dá vontade de bater cabelo.
Dá, é.
Então foi legal isso.
É o clássico de
E a
bate-cabelo,
NASA
é.
fez tudo. Deu
E.
pirueta, deu cambalhota, entendeu? Deu espacate, fez de tudo. A Ruby, ela foi mais conceitual, assim, né? Meio. Um pouco mais parada, mas eu acho que não foi mal. Foi bem. Só que, tipo, a NASA tava dando tudo de si, né? Pá, 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 com aquele salto diferentão lá, né? Que não tinha salto, na verdade, né? Salto alto, sem ter o salto, mó complexo. E aí, né? O resultado acabou sendo a NASA ficando, né? E a Ruby sendo eliminada, né?
É, eu entendi quando a Ruby Ocean falou que ela não faz parte do tipo de performance dela fazer aquilo ali. Eu acho que é uma linha muito ali é fácil de você sair ali do teu estilo, do teu. E acho que eu vejo assim uma certa nobreza nela, né? Falar, olha, o meu estilo de drag não faz isso. Ela é uma drag mais fashionista, né? Como ela deixou muito claro. Então acho que fez sentido ela ter falado assim. Claro que a gente não gostou de ouvir, falar, ah, não vou tentar porque não é meu estilo. Mas assim, eu entendo, né? É o jeito dela. Não adianta ela fingir que tá fazendo uma coisa ou acabar, sei lá, se machucando ou fazendo alguma coisa que ela não devia por conta de querer impressionar. Então, acho que era o tempo dela mesmo. Eu gostei que ela, da atitude que ela teve quando ela saiu. Eu acho que isso dá muito mais, assim, chama mais atenção para quem tá assistindo, dá chances para ela no futuro. Eu acho que é uma coisa legal, assim, de ver.
É, eu concordo. E acho que no geral, né, ela teve uma participação que ela tentou ser bem dentro, competir dentro do que ela mais gostava, né? Dessa parte de ser fashionista, né? De trazer um conceito à arte, né? Drag, e eu gostei bastante disso.
Pois é, vai fazer falta a arte da nossa querida Ruby Ocean. E para quem está nos escutando, como a gente sempre relembra, para quem ainda não nos segue nas redes sociais, no Instagram e no Threads, a gente está no arroba Banco de Séries Oficial. No Twitter, nós estamos no arroba BDS News Oficial. E no Telegram, a gente tem um canal com as principais notícias do mundo das séries, dos reality shows, e também tem um fórum onde os fãs, né, de tudo podem se reunir para discutir TV, cinema, reality show e afins. É só buscar lá no Telegram por BDS News Oficial R,
É,
tudo junto.
isso aí. E por favor, gente, não esqueça de seguir a gente na sua plataforma de áudio preferida, né? E assim, o BDS After Show e todos os outros podcasts do Banco de Séries podem chegar para mais gente. Os episódios também do podcast estão disponíveis para marcar no Banco de Séries, né? Então vocês podem marcar, saber onde vocês pararam e comentar.
E por hoje é só. Semana que vem a gente comenta aí o episódio 7, a temporada que estava avançando bem rápido. E a gente espera que continue crescendo, né? E aí na qualidade. E a gente está muito envolvido com as Queens, então continua aqui acompanhando semanalmente com a gente. Então a gente se vê. Uma ótima semana para todo mundo. Marcela, até. Tchau, tchau.
Até, gente. Tchau, tchau. Beijos.